senhores deputados, já temos connosco, aliás, em horas, como é habitual, os nossos convidados, que naturalmente em nome de ambas as comissões, particularmente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, reiterar o nosso maior reconhecimento pela saudável colaboração que o Tribunal de Contas tem dado sempre a esta comissão. E portanto, mais neste caso na proposta de lei 132, que tem a ver com a lei quadro das entidades administrativas, vulgo reguladores, o modelo que os senhores deputados que nós acordámos para efeito destas audições em sede do grupo de trabalho seria uma comunicação inicial dos nossos convidados, no caso o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Juiz Conselheiro Carlos Moraes Antunes e também o Conselheiro José Tavares, Secretário-Geral do Tribunal de Contas. Assim sendo, sem mais delongas, daria a palavra aos nossos convidados, agradecendo uma vez mais a disponibilidade imediata que mostraram e revelaram nesta colaboração com a Assembleia da República, em particular com as Comissões de Obras Públicas, Economia e Obras Públicas e Orçamento, Finanças e Administração Pública. Senhor Vice-Presidente, faz favor.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, Sr. Deputado Paulo Batista Santos, Srs. Deputados, é sempre com muito gosto e com uma honra estarmos presentes na Assembleia da República para colaborar no aperfeiçoamento das iniciativas legislativas que, de uma forma mais aproximada, tenham relevância com as funções e a atividade do Tribunal de Contas. E o Tribunal, pela minha pessoa, reitera aqui neste momento toda a disponibilidade que o Tribunal tem em colaborar e cooperar com a Assembleia da República e os restantes órgãos de soberania nesta particular tarefa de enriquecer as iniciativas legislativas pertinentes à nossa atividade. O Tribunal foi solicitado a emitir, no mês de maio, um parecer relativamente à proposta de lei 132.12, segunda, que aprova a lei quadro das entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo. O Tribunal emitiu o seu parecer através da Comissão Permanente, Comissão Permanente que é constituída pelo seu Presidente, pelo Vice-Presidente, por um juiz de cada uma das secções do Tribunal e pelos juízes das secções regionais. Essa proposta foi remetida a Vossas Excelências e eu gostaria de enunciar, ainda que muito brevemente, as linhas gerais do nosso parecer. Uma primeira ideia que se saúda, ou o Tribunal saúda, como expressamente aí se refere no parecer, à aprovação de uma lei-quadro sobre as funções de regulação da atividade económica e financeira. Era uma preocupação do Tribunal nos seus relatórios de auditoria já vinha sublinhando ao longo dos últimos anos a necessidade de clarificar o grau de independência e de autonomia das entidades reguladoras, tendo em vista contribuir para uma maior transparência da atividade de regulação. Esta recomendação consta do relatório de auditoria 29/2006, uma auditoria à regulação no setor do transporte rodoviário. Por isso, a nossa satisfação por ver que está para breve a aprovação desta lei-quadro. Em termos de conteúdo, a apreciação que fizemos e que foi transmitida é que nós consideramos positiva a presente iniciativa legislativa e emitimos um parecer global favorável ao conteúdo da proposta de lei. E a expressa consagração nessa proposta de lei, particularmente, da sujeição destas entidades ao controle financeiro e à jurisdição do Tribunal de Contas. Está expressamente referenciada na proposta que estamos em discussão. No que respeita enfim, a algumas reflexões e análises que propomos que poderiam ser feitas, em nosso entender, poderiam contribuir para uma maior qualidade final e harmonia do texto legislativo, nós apresentámos as seguintes propostas e as seguintes ideias. A primeira é que, no que se refere às entidades excepcionadas, nos termos do artigo 3º, número 4 da proposta de lei, estão excepcionados o Banco de Portugal e a entidade reguladora da comunicação, para a comunicação social. Em relação ao Banco de Portugal, e considerando a sua especificidade institucional e orgânica, e inclusivamente o estatuto jurídico que, como Banco Central, tem no ordenamento jurídico comunitário, com a sua particularidade, a sua independência de gestão e de autonomia, nós não temos, o Tribunal de Contas não faz qualquer reserva nessa matéria. Quanto à entidade reguladora para a comunicação social, que é a outra entidade excepcionada no artigo 3º, número 4, não foi possível entender os motivos que justificam a sua exclusão desta proposta. Como qualquer das outras entidades que ficam expressamente vinculadas e integradas neste diploma, também a entidade reguladora para a comunicação social tem uma lei própria que regula a sua atividade, mas as outras entidades também têm, e não se vislumbrou, provavelmente por defeito nosso, qualquer especificidade que justifique a exclusão da entidade reguladora para a comunicação social deste diploma. E, portanto, propunhamos que, a ser aceitas estas nossas posições, que a mesma fosse abrangida pela Lei Quadro. É a única, para além do Banco de Portugal, que ficaria excluída da aplicação desta lei. Relativamente à estrutura da remuneração mensal, do vencimento mensal dos membros das entidades reguladoras, e constante do artigo 25 da proposta, não é quantificado o valor, mas diz-se, fala-se aqui, fala-se não. Temos aqui um princípio que é um princípio fundamental, que é o vencimento mensal e o abono mensal para despesas de representação dos membros do Conselho de Administração são fixados pela Comissão de Vencimentos. E esta Comissão de Vencimentos depois vem mais à frente indicado que a Comissão de Vencimentos é composta por 3 membros, um indicado pelo membro do Governo, responsável pela área das finanças, outro indicado pelo membro do Governo, responsável pela área da atividade económica, e um terceiro indicado pela própria entidade reguladora, que tenha preferencialmente exercido cargo nos órgãos obrigatórios da mesma. Bom, o que é que o Tribunal de Contas, nas suas reflexões, concluiu? Concluiu que a estrutura remuneratória aqui proposta se lhe figura ser desajustada, porque a proximidade que naturalmente releva da própria constituição dos membros da Comissão de Vencimentos, designadamente até porque um deles participou anteriormente nesta estrutura, justificaria uma reserva de princípio. E então qual seria a nossa proposta? A reserva de princípio, e vamos ser um pouco mais concretos, ser uma estrutura que é muito familiar e muito próxima das pessoas a quem vai fixar as remunerações. E então a proposta que fazemos é uma proposta de caráter genérico, porque é assente na lei, que é o Decreto-Lei 7107, depois com alterações, e que fixa os limites para a remuneração dos gestores públicos. Ora, e tem um princípio importante, é que não pode a remuneração dos gestores públicos ultrapassar o vencimento mensal do Primeiro-Ministro. A nossa proposta é que este Decreto-Lei 7107 possa e deva ser aplicável nesta matéria, porque não vemos diferenciação e especificidade que justifique que estes membros dos órgãos dos conselhos de administração, por exemplo, destas entidades, se diferenciem em termos remuneratórios da remuneração própria dos gestores públicos, que está enquadrada, normatizada, aplicável em princípio a todos os gestores públicos, daí que se nos afigurasse até mais transparente e equitativo aplicar a estes gestores o regime que é aplicável aos gestores públicos previsto já no nosso, no nosso ordenamento jurídico. Por outro lado, e relativamente ao ponto, ao artigo 5, número 6 da proposta de lei, ainda nesta matéria de remuneratória, o número 6 diz que a remuneração dos membros do Conselho de Administração, dos trabalhadores e os pagamentos efetuados a prestadores de serviços de entidades reguladoras acompanham a alteração geral anual que vier a ser aplicada de modo transversal à globalidade das entidades públicas. Depois, isto é o número 6 do artigo 3º. Agora, depois, relativamente ao artigo 5º, número 6, diz-se, em relação aos atuais titulares dos órgãos das entidades reguladoras e que se encontrem em exercício de funções, da aplicação da regra prevista no número anterior, não pode resultar durante a vigência do programa de ajustamento económico e financeiro ou até à conclusão do respectivo mandato, se for posterior, um aumento de qualquer das componentes da remuneração oferida à data da entrada em vigor da presente lei. Concordamos, e não temos quaisquer reservas a apontar a este princípio, até porque está perfeitamente justificado, enquanto durarem as condições que são conhecidas e que resultam do programa de ajustamento económico e financeiro. A única sugestão que fazemos é que esta restrição seja extensível aos atuais e aos futuros titulares, designadamente porque é previsível que com a aprovação desta lei haja uma reformulação da estrutura dos membros dos órgãos de administração e, portanto, ao fim de 2, 3, 4 meses, o novo titular de entrada em vigor já não é abrangido por esta norma. Parece-nos um princípio de equidade aplicar esta restrição, quer aos atuais, quer àqueles que iniciam funções num prazo relativamente alargado, por exemplo, nos primeiros 4, 5 anos, ou enquanto durar o prazo de ajustamento económico, não serem superiores as remunerações àquelas que já oferiam antes de entrar para estes órgãos de administração. Finalmente, em relação à iniciativa legislativa, nós temos o princípio constitucional, o princípio constitucional do artigo 267, número 3, que foi consagrada na 4ª Revisão Constitucional. E diz-se que a lei pode criar entidades administrativas independentes. E é ao abrigo disso que estamos a avançar com este processo. Ora, o que nós verificamos é que dos artigos 7º e 8º da proposta, a criação destas entidades é feita por lei da Assembleia da República, sob proposta do Governo. Depois, a extinção, a fusão e a cisão das entidades reguladoras, que é o artigo 8º, número 1, também são objeto de lei da Assembleia da República, sob proposta do Governo. O que se nos afigura mais consentâneo com a norma constitucional é que nestes artigos se permita também que quer a criação, extinção e fusão ou cisão destas entidades reguladoras resultem de iniciativa própria da Assembleia da República. Não estejam dependentes da proposta do Governo, porque constitucionalmente diz-se que é a lei que estabelece as normas relativas a estas entidades, iniciativas independentes. Evidentemente que é sempre uma lei, porque é a lei da Assembleia da República, é o que resulta daqui, mas por que não permitir que a Assembleia da República, que é a entidade que decide, não possa ter iniciativa própria neste domínio, esteja dependente da proposta do Governo? E eram estas as considerações que tínhamos para apresentar e que constam, aliás, do nosso parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado nós, Sr. Vice-Presidente. Eu, antes de dar a palavra aos senhores deputados, aliás, começarei por o deputado Eduardo Cabrita, devia ter feito inicialmente. Temos connosco o deputado Eduardo Cabrita, que é simultaneamente o Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que agora estamos em papéis inversos, uma vez que ele está aqui na qualidade de deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a acompanhar esta proposta de lei, e o que é naturalmente um ganho para os trabalhos da Comissão. O deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que acompanha sobretudo os trabalhos na Comissão de Economia e Obras Públicas, da qual é coordenador. O deputado Afonso Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, da Comissão de Orçamento e Finanças, e a deputada Carina Oliveira, da Comissão de Economia e Obras Públicas. O deputado Eduardo Cabrita tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, caro coordenador e caro colega de comissão. Eu saúdo de uma forma muito especial o Sr. Conselheiro Moraes Antunes, vice-presidente do Tribunal de Contas, e o Conselheiro José Tavares, como testemunhando esta exemplar relação institucional que o Tribunal de Contas mantém de há muito com a Assembleia da República e designadamente com a Comissão de Orçamento e Finanças, e que justificou, aliás, o atempado e substantivo parecer que, sobre esta iniciativa legislativa relativa às entidades administrativas independentes, elaboraram em tempo oportuno. Nós estamos num quadro de grupo de trabalho e, portanto, eu irei dispensar-me de considerações mais genéricas, que tiveram o seu momento próprio no debate de generalidade e terão a sua razão de ser também quando fizermos aqui o debate sobre a especialidade do diploma, e irei centrar-me em um número circunscrito de temas que foram, aliás, referidos no parecer e, de alguma forma, desenvolvidos na apresentação hoje aqui feita. A primeira matéria é, nós temos consciência que, historicamente, foi sendo dado o nome de entidade reguladora a instituições com natureza muito diversa. Eu diria do estatuto máximo é do Banco de Portugal, inserido, aliás, no sistema europeu de bancos centrais, até institutos públicos aos quais foram dadas competências regulatórias. E, portanto, temos aqui, esta é uma dificuldade de regulação de neste momento, quando estamos a tratar de um regime quadro que o Partido Socialista entendeu como indispensável ser elaborado. Há dificuldades aqui que resultam de um caminho com vários rios que confluem nesta tentativa de um modelo essencialmente uniforme. Bom, e uma primeira questão aqui que se lhes colocaria é, porque a matéria foi já trazida para algumas entidades, de forma mais enfática pelo Instituto de Seguros de Portugal, mas também no parecer da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, se, existindo uma lei-quadro única, não se deve aqui distinguir em função da natureza distinta de vários grupos de entidades. Em primeiro lugar, aqueles que são, por um lado, reguladores, por outro lado, supervisores financeiros, bom, e que integram, aliás, o conceito de coordenação dos supervisores financeiros, porque são, ao mesmo tempo, entidades reguladoras e entidades supervisoras, e entre as abrangidas por este diploma conta-se o Instituto de Seguros de Portugal e a CMVM, que partilham com o Banco Central essa qualidade de supervisores financeiros, e, portanto, a lei nunca faz nenhuma referência à existência, certamente de um tronco comum, com o qual estamos de acordo, todos eles são reguladores, bom, mas há aqui duas destas entidades que são simultaneamente, fundamentalmente, supervisores financeiros, uma relativamente à área dos seguros, outra relativamente às empresas cotadas em mercado de capitais, e nessa matéria têm, em parte, um regime próprio. Se não deveria haver aqui uma referência que esta lei-quadro não afasta e, aliás, contempla e reconhece o estatuto específico que as entidades que atuam fundamentalmente na área financeira têm, bom, e que nessa matéria compartilham de um regime comum ao Banco de Portugal, nessa sua qualidade. Bom, também aqui há alguns reguladores que têm fundamentalmente uma componente, uma atividade de natureza técnico-sectorial, e se isso também não deveria ter uma referência expressa, isto é, aquilo que é a garantia da independência de um setor, daquilo que é a competência para a verificação de normas técnicas que, em que o que está em causa não é tanto a autonomia de intervenção, mas sim a tecnicidade dessas normas. Há áreas, como a que foi aqui referida, na área rodoviária e transportes, é um exemplo disso, mas o mesmo raciocínio poderá também colocar-se noutras áreas em que as questões de ordem técnica têm aqui um estatuto específico. Segundo tipo de questões, nós vamos a seguir ouvir hoje a entidade reguladora da comunicação social. Se bem percebi, a posição do Tribunal de Contas é que não há para a ERC nenhuma razão semelhante à que há para o Banco de Portugal. O Banco de Portugal insere-se, no fundo, num contexto que até é europeu, o sistema europeu de bancos centrais. Para a ERC há, e nós também poderíamos ter aqui autonomia nisso, há uma forma própria de designação, que é a eleição pelo Parlamento, e essa pode ser ressalvada expressamente, não é? Não há, de fé, percebe-se que da orientação do Governo pode decorrer não querer parecer que quer tocar nisso, mas isso podia ser salvaguardado com uma referência expressa, não é? Referência expressa ao modo de designação dos membros da ERC, mas, no mais, não haverá nenhuma razão de fundo, não se compreende, teremos de perguntar isso em última análise ao Governo, teremos de, como autor da iniciativa, perguntaremos certamente à ERC, no resto do regime, nada parece aqui distinguir a ERC de outro tipo de reguladores. Terceira área de questões tem a ver com o quadro remuneratório. Portanto, pelo que percebemos aqui, as referências até ao período de funcionamento do programa de assistência. Bom, o programa de assistência, como sabemos, tem um prazo que termina em junho de 2014. Este programa de assistência. Não vamos aqui, não é esta audição para discutir se haverá outras ou se haverá prolongamentos de tempo, mas este tem um prazo de 2014, que significa dois terços já decorreu. E, portanto, ter uma norma que tem a ver com um período que... Esta é uma lei que deve ser uma lei estruturante, a lei-quadro das atividades reguladoras. Deve estar para além dos governos, para além das legislaturas, até porque estamos a falar de titulares que têm um prazo de nomeação aqui proposto de 6 anos, que vai muito para além até desta ou de qualquer legislatura. E, portanto, as regras em matéria de regimes remuneratórios também devem ter um caráter permanente, quaisquer que elas sejam. Julgo que é este o vosso entendimento. Há a haver um limite, o limite deve ter um caráter tendencialmente permanente e, por outro lado, faz pouco sentido normas que respeitam a uma circunstância específica, relevante, mas que se esgotará nesta sua forma em menos de um ano, dado que esta lei estará em vigor lá para julho, agosto, na melhor das hipóteses, não é? E, portanto, terá um período de vigência de menos de um ano. Julgo que é esse também o vosso sentido. Última área de questões. É uma área para nós central. Porque as entidades reguladoras têm de ter uma relação de independência com o setor que regulam, e esse é fundamental. Não se pode aqui, temos de garantir que não há o chamado fenómeno da captura do regulador, em que a tremenda tecnicidade leva a que só quem é do setor é que sabe da matéria. Bom, e isso também cria, de relações de dependência relativamente ao sector regulado e não visam meramente regular a concorrência. Essa é a função da autoridade da concorrência. Visam regular os direitos de interesse geral de todos os cidadãos relativamente a esse setor. E, portanto, uma crítica comum é que às vezes há preocupações de independência entre os agentes no setor, mas há uma menor preocupação com aquilo que são os direitos de interesse geral que com esse setor são regulados. E daí a independência aqui é quer relativamente ao setor, quer relativamente ao Governo. E aqui o papel da Assembleia da República é aqui um papel decisivo. E gostaria de, até num quadro constitucional, eu estou inteiramente de acordo que a norma que limita aqui a competência ao Governo, bom, é manifestamente um erro, é grosseiramente inconstitucional e acho que pode facilmente ser corrigida. As reservas de competência só podem ser estabelecidas na Constituição da República. Há uma que é absoluta, que é orgânica do próprio Governo, e há outra que é designadamente a iniciativa em matéria de orçamento, que é de facto exclusiva do Governo. E, portanto, o legislador constituinte quis limitar essas reservas de competência a casos muito circunscritos. Não é a lei comum que pode vir aqui, no fundo, limitar os poderes da Assembleia da República. É correto que seja por lei, seria inconstitucional, mas isso podemos aqui resolvê-lo com facilidade. O Governo terá a iniciativa quando o entender, o Parlamento também o terá quando o entender, e estamos todos de acordo que a forma adequada seja a lei. Aí não há qualquer ponto de divergência. Mas a relação com a Assembleia é estranho, e gostaria que o comentassem, que se admita que os titulares das entidades reguladoras podem, de algum modo, ver a sua nomeação vetada por uma entidade que é a entidade que regula os concursos, acompanha os concursos na área da administração pública, que se emitir um parecer desfavorável, esse parecer, a CRESAP, a chamada CRESAP, esse parecer significa que há um veto à possibilidade de nomeação desse cidadão indigitado para uma entidade reguladora, mas que a Assembleia da República não tem sequer parecer, está colocada numa posição subordinada. Isto é, o órgão legislativo fundamental é colocado numa função inferior ao da CRESAP. Isto é, pode ouvir, tem o direito a ouvir, a colocar questões à personalidade indigitada. Bem, não está excluído que até possa emitir um parecer, se a Comissão competente quiser, nada nos diz que não pode fazê-lo, pode emitir um parecer, só que não é dado nenhum valor jurídico específico a esse parecer. É sobre esta relação que eu gostaria de que se pronunciassem, que também nos parece estranha no quadro constitucional e no quadro do equilíbrio de poderes, e se o parecer da Assembleia da República, designadamente se for claramente, fundamentadamente negativo, não deveria ser vinculativo e nessa medida condicionar a nomeação. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Cabrita, do Grupo Parlamentar do PSD. Deputado Afonso Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Obrigado pela vossa presença aqui nesta Comissão, mais uma vez. Nos temos encontrado aqui sucessivamente em vários momentos. Uma constatação muito genérica em relação ao parecer do Tribunal de Contas. A vossa referência, o vosso trabalho, na minha ótica, a nossa ótica está muito bem consubstanciado e faz uma referência até do ponto de vista pedagógico que me parece interessante, quer dizer que realmente todas estas entidades reguladoras e o processo de regulação na Europa particularmente e em Portugal, por maioria de razão, é muito recente, não é? Face a outras realidades. E o facto de ser recente traduz também aquilo que tem acontecido, e é um comentário meu, em matéria de regulação. Se há matéria que nós temos que trabalhar muito bem e melhorar claramente em Portugal, é estas questões da regulação, por isso estamos a tratar desta proposta de lei, que será, digamos, uma lei-quadro para tentar enquadrar o melhor possível, digamos, o que se pretende para o país. E também fazem referência, e deixem-me também dizer isto no vosso parecer, e bem, que uma referência muito clara, que são os objetivos que se pretende com a regulação e com estas entidades, que é a questão do mercado por si só, naturalmente, não resolver os problemas, e portanto a regulação surge para isso mesmo, e a necessidade de separação entre a regulação e a área, digamos, política de decisão. Bem, parece-me que isto é importante também nesta fase inicial referenciar que esta referência do Tribunal de Contas enquadra muito bem o que se pretende, o que nós pretendemos e que o Governo pretende e que o PSD pretende também com esta lei quadro. Fazem referência também, e deixo-me também dizer isto, antes de colocar as questões que tenho para colocar, faz referência também à necessidade de apresentar a proposta de lei quadro, cuja necessidade já se faz sentir há muito tempo. Ou seja, dizem mesmo, fazem referência também ao facto de em 2003 haver já uma proposta de lei quadro e só agora é que surge esta lei quadro. Ou seja, o trabalho já devia ter sido feito há muito mais tempo nesta matéria, mas vamos sempre a tempo se fizermos bem o nosso trabalho. Eu queria voltar à questão, às questões que colocam no vosso parecer, que são questões sensíveis e vale a pena nós trabalharmos sobre elas, porque temos de espírito completamente aberto para discutir a lei, a proposta de lei, e portanto importa-nos perceber aquilo que é a opinião do Tribunal de Contas sobre essas matérias, de uma forma muito, muito bem, muito clara, para também nós consolidarmos aquilo que seja a nossa opinião final sobre propostas de alteração que eventualmente possam existir nesta proposta de lei. Tem a ver com a ERC, particularmente. A vossa referência do Tribunal de Contas é que a ERC devia também fazer parte desta lei quadro. Dos dados que me foi possível estudar e ler e trabalhar e ouvir vários parceiros e vários trabalhos sobre esta matéria, a referência que me surge é que a ERC tem um enquadramento diferente daquilo que são as restantes entidades. Diferente porquê? Porque está enquadrada como um regulador independente, há aqui uma diferença em relação aos restantes reguladores, está enquadrada na Constituição de forma diferente dos restantes reguladores, ou seja, não me parece, e estou a falar para a questão de uma forma muito clara e muito sincera, digamos, como o Dr. João não pode ser, não há aqui uma vontade de colocar a ERC nesta proposta de lei, há uma realidade diferente daquilo que é a ERC face às restantes entidades. É a minha interpretação e gostava de colocar essa questão. Ou seja, é uma entidade independente, consagrada na Constituição, tem um enquadramento constitucional próprio, associado ao Parlamento, diferente das restantes entidades reguladoras. Portanto, é por isso que surge de forma diferente, ou melhor, é por isso que não surge nesta proposta de lei, enquadrada nesta lei quadro, a ERC. O motivo fundamental, digamos, que é este. Não há aqui nenhuma motivação diferenciada. Ou seja, se a ERC fosse uma entidade equivalente, com características equivalentes às restantes entidades, eu não vejo nenhum problema que seja enquadrada. Mas se for claramente diferente e tiver um enquadramento constitucional, que é o caso, diferente das restantes entidades, não sei se valerá a pena nós trabalharmos tanto assim, mas é uma questão que me coloco, alterarmos de tal forma a proposta de lei quadro, para incluir também a ERC. A ideia não é criar aqui uma, permita uma expressão, uma complicação na lei quadro. A ideia é que a lei quadro seja o menos complicada possível. Aqui mais algumas questões, deixe-me ver se... Ainda há a questão da remuneração, que é uma matéria sensível, importante, e temos que a colocar de uma forma muito clara. O Tribunal de Contas defende, os senhores defendem que deve haver uma indexação, uma ligação àquilo que é o Estatuto do Setor Público nesta matéria. É o que está espelhado no vosso parecer. Eu pergunto, nós temos uma abertura grande, é uma matéria muito sensível, mas temos sobre ela a trabalhar, ou seja, a pergunta que lhe faço é assim, no quadro dos restantes países, na comparação, no benchmarking, digamos, que é possível fazer nestas matérias, qual é a prática corrente noutros países nesta matéria? Porque a questão das entidades reguladoras terem um salário, digamos, ou uma remuneração equivalente, não haverá aqui uma menorização? Pergunto, é uma pergunta que faço. Não haverá aqui, não terá que haver um cuidado especial na forma como vamos remunerar estes reguladores face àquilo que é o mercado que eles supervisionam, ou que eles regulam, digamos assim? A pergunta que faço é esta. Da nossa parte, há uma grande sensibilidade para definir e limitar, pelo menos eu tenho essa perspectiva, ou pelo menos penso dessa forma também, limitar aquilo que são a remuneração dos responsáveis por estas entidades de regulação. Portanto, parece-me que a vossa posição é interessante, a posição do Tribunal de Contas é interessante, coloca aqui uma questão bem colocada e de forma muito, muito frontal, e portanto entendo mesmo que deve haver aqui uma definição de um patamar, de um limite para a remuneração, mas eu pergunto se isto não cria também problemas. É uma pergunta que eu lhe faço muito claramente. Problemas se nós limitarmos excessivamente, nesse sentido. Agora, esta questão da sensibilidade que temos de ter para a limitação da remuneração das entidades, acho que me faz sentido. Ainda em questão, em relação à cisão, penso que o senhor conselheiro já fez referência à vossa preocupação em relação à cisão, fusão das entidades, penso que ficou mais ou menos claro que também é uma preocupação que surge no vosso parecer. E, portanto, parece-me, e depois genericamente também fazem, e terminava desta forma, genericamente também fazem referência que na generalidade das questões, em matéria de nomeações, em matéria de tempo de duração dos mandatos, a referência que fazem é que genericamente estão de acordo com aquilo que é a proposta da lei, portanto, salvo uma ou outra questão, mas genericamente a referência que fazem, ou seja, a interpretação que eu fico, e terminava, é que genericamente a proposta da lei está bem feita, na perspectiva do Tribunal de Contas, salvo uma ou outra questão que vale a pena aqui, nós, que foram as questões que levantaram, e que eu aqui estou só a potenciar a discussão, não é? Gostaria que explorassem um pouco mais e falassem também das questões que se levantam se introduzirmos as questões que os senhores colocaram. E que passava a palavra à nossa
mulher. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, peço ter dividido o tempo. Sr. Deputado Carina Oliveira, faz favor.
Sr. Coordenador, muito obrigada. Se ainda tiver tempo, tenho uma pergunta muito genérica, muito curta para fazer aos senhores juízes conselheiros. Aliás, que saúdo a presença nesta casa. Tivemos já a oportunidade também de nos conhecer na Comissão de Inquérito das PPP e foi um pouco também na deriva daquilo que tem acontecido um pouco em alguns setores que gostaria de partilhar um pouco de pensamento com os senhores juízes a propósito disto, porque acho que é unânime nesta casa e em todo lado aquilo que deve ser um regulador, que deve ser independente, é unânime em todo lado que deve ser interventivo, ao ponto de ser o garante daquilo que é a prestação do serviço público, e acho que nesse patamar há entendimento político em todos os espectros aqui nesta casa. Há uma dúvida que me levanta as competências do regulador. Estive a ler um pouco esta lei-quadro e, sendo uma lei-quadro, percebo-a no entendimento e no enquadramento que deve ser um organismo que deve ter regras internas e essas estão perfeitamente espelhadas aqui, com mais ou menos acertos daquilo que deve ser o estatuto remuneratório e de gestão e um pouco aquilo que é essa organização interna, mas há uma característica da parte dos reguladores que é o poder sancionatório. Deve ou não o regulador ter poder sancionatório face àquilo que deve ser o garante e a prestação de um serviço público que o regulador deve ter? E é um pouco esse o comentário de quem tem e muita experiência a analisar setores e quem faz, ao fim e ao cabo, regulação, o Tribunal de Contas também faz esse garante da prestação daquilo que são as contas públicas, em muitos organismos e em muitas matérias, que eu gostaria de obter o comentário dos senhores juízes conselheiros. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entretanto, o nosso colega Bruno Dias teve que se ausentar, mas iríamos dar de curso normal ao nosso trabalho, portanto, pedia ao senhor juiz conselheiro para dar as respostas que entender às questões que foram colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu começaria por reforçar a ideia que transmiti inicialmente, que consta, aliás, do parecer que formulámos e que foi remetido ao Tribunal, que foi remetido à Assembleia da República, que nós consideramos positiva a iniciativa legislativa, que concordamos com o conteúdo genérico da proposta, com, designadamente, e é referenciado aqui no parecer, todas aquelas cláusulas que garantem, parece-nos, os princípios básicos que devem presidir a estas entidades reguladoras, a sua independência, a sua neutralidade e que são elas próprias garantes de que o mercado e os cidadãos muito beneficiarão com a efetiva criação destas entidades reguladoras. O Tribunal já o disse, pelo menos em 2006 já falava sobre esta matéria. E por isso nós saudamos e estamos aqui só a contribuir, também como dizemos no parecer, para o aperfeiçoamento da proposta, da decisão final que compete, obviamente, a Vossas Excelências. Relativamente às questões concretas colocadas, a primeira questão que eu apreendi do Sr. Deputado Eduardo Cabrita tem a ver com a existência de entidades reguladoras que também têm poderes de supervisão, dando concretamente o exemplo da CMVM, do Instituto de Seguros de Portugal, e em que medida é que essas entidades, digamos, justificariam eventualmente estar excepcionadas deste diploma, porque têm, de facto, características diferenciadoras de outras entidades reguladoras, como o Sr. Deputado referiu, há uma variedade nesta matéria de entidades administrativas que muitas vezes não são mais do que institutos que passaram depois a ter funções mais relevantes. O entendimento que o Tribunal tem e que retirou desta proposta de lei-quadro é a seguinte, é que era muito positivo que esta lei-quadro estabelecesse um regime comum próprio, um regime comum aplicável às entidades reguladoras, independentemente de terem ou não terem poderes de supervisão, garantindo aqueles princípios que estamos recorrentes, que já falámos, de independência, de neutralidade, portanto, um quadro comum às entidades reguladoras, fazendo exceção, como referimos, ao Banco de Portugal. Até porque o próprio diploma refere que... Eu vou ver se eu encontro rapidamente. Que relativamente ao Banco de Portugal, o artigo 2º do diploma da proposta diz: o disposto no presente lei quadro não se aplica quando existe a norma de direito da União Europeia ou Internacional que dispõe em sentido contrário, seja aplicável à entidade reguladora e à respectiva atividade, devendo nesse caso os estatutos da entidade refletir essa especificidade. Como sabemos, o Banco de Portugal é um banco central, está integrado no ordenamento jurídico comunitário e daí que entendamos e compreendamos e aceitemos perfeitamente como justificável a sua exclusão. Quanto às restantes entidades, e designadamente àquelas que têm poderes de supervisão referidas, como a CMVM e a ESP, o nosso entendimento é que será nos respectivos estatutos que são criados na sequência deste decreto-lei que e que compete ao Governo definir e aprovar, não é? Especificar, não é? Salvaguardar as diversas especificidades de algumas destas entidades. Estamos a referir-nos, por exemplo, à CMVM, aos poderes de supervisão que tem e ao Instituto de Seguros de Portugal. Isso pode ser feito no âmbito do decreto-lei que está previsto no artigo 7º, número 3. Cabe ao Governo definir e aprovar por decreto-lei os estatutos da entidade reguladora, os quais devem conter os seguintes elementos, entre outros, poderes de regulação, de regulamentação, de supervisão, de fiscalização e de sanção de infrações. Ou seja, um quadro jurídico comum para as entidades reguladoras, um regime próprio, específico para sempre que se justifique em sede de decreto-lei aplicável e que, portanto, está previsto na própria proposta. Quanto à entidade para a regulação da comunicação, Nós, quer a questão que o senhor deputado Eduardo Cabrita colocou, também o senhor deputado do PSD também que referiu, Afonso Oliveira, o entendimento do Tribunal é o seguinte: nós sabemos, conhecemos a lei, sabemos que a entidade para a regulação da comunicação está muito próxima da Assembleia da República. A Presidente da República tem uma intervenção muito particular na nomeação dos membros. Ora, e isso parece-nos salutar, quer dizer, até porque tem consagração constitucional a existência da ERC. Pronto. Agora, não vemos o que é que esta, digamos, esta lei-quadro tem que possa brigar ou ofender, digamos, constitucionalmente as atribuições e o regime da DRC. Não vemos. Independência, autonomia, estatuto remuneratório, normas que, digamos, não brigam com... do nosso ponto de vista, nós não encontramos nenhuma referência constitucional na IERC que não tenha dignidade e seja protegida com este diploma. na ERC, na ERC, que, quer dizer, relativamente à ERC e às especificidades próprias, e tanto, o Sr. Deputado referia eventuais problemas constitucionais que pudessem decorrer. Nós não conseguimos verificar nenhuma inconstitucionalidade, quer dizer, nenhum problema constitucional em inserir a ERC neste quadro, neste quadro, e definir em, através da lei, através portanto, do instrumento legislativo específico, não é? Inserir as especificidades que se aplicam a cada uma das entidades reguladoras, designadamente a estas entidades, como a ERC, e já referi pouco, o Instituto de Seguros, a CMVM, portanto, se nós tivéssemos vislumbrado uma afronta constitucional em relação a qualquer preceito desta lei-quadro que se propõe para a ERC, não é? Também aí estar incluída, nós, enfim, ter-lhe-o-íamos dito, mas não conseguimos vislumbrar. Entendemos que há até uma harmonização constitucional e que, portanto, a questão não fica prejudicada a especificidade e até a própria ligação, a proximidade muito grande que sabemos que existe entre a ERC e a Assembleia da República. Relativamente à segunda questão do seu deputado Eduardo Cabrito, das normas remuneratórias, que devem ser tendencialmente permanentes e enfim, de haver aqui períodos limitados no tempo, tempo aliás curto, em relação ao programa de ajustamento existente, né, 2014, de facto, nós compreendemos e somos sensíveis a essa matéria. O bom era não criar regimes excepcionais logo à partida, e limitativos ou não limitativos, quer dizer, e é que nós depois poderemos eventualmente ficar com uma lei que, relativamente a questões fundamentais, como a estrutura remuneratória, não é, fique dependente da vigência deste plano de ajustamento ou da prorrogação do plano de ajustamento, e que são, evidentemente, fragilidades que vão que atingem os membros que trabalham, né, ou que vão começar a iniciar funções nestas instituições. O que nós aqui defendemos no documento é o seguinte, é que se mantiver esta filosofia, então que se aplique esta limitação de forma equitativa. É o que se diz aqui no documento. Mas, realmente, o ideal seria, enfim, criar uma estrutura remuneratória permanente, ou tendencialmente permanente. Em relação à questão da aplicação do decreto-lei que fixa as remunerações dos setores públicos e o eventual desajustamento que possa daí decorrer relativamente às remunerações que, em princípio, se perspectivam para, até pela importância e pela responsabilidade das funções, para os futuros membros dos órgãos de administração, efetivamente, poder-se-á levantar a questão de, digamos, de o decreto-lei em relação ao estatuto remuneratório e que fixa as remunerações ser, enfim, poder refriar expectativas e poder, inclusivamente, dificultar escolhas. Em tese, não é? Porque o limite será o limite do Primeiro-Ministro, caso a Assembleia da República assim o entendesse. O vencimento do Primeiro-Ministro. Uma opção de Vossas Excelências. Nós parece-nos muito importante nesta matéria, como em todas, temos princípios comuns. Temos princípios comuns a todos. E, portanto, criarmos comissões de vencimento, vencimentos nestas matérias, com familiaridades e muito evidentes, o próprio conhecimento destas comissões de vencimento de outras estruturas não têm sido muito felizes, enfim, têm havido situações de alguma infelicidade. E, portanto, era bom para nós ficar um quadro para os gestores, porque são gestores. Agora, se este quadro é limitativo de escolher os melhores para estas funções, aí Vossas Excelências decidirão politicamente. Não é? Do nosso ponto de vista, era bom termos um regime equilibrado e, enfim, admitiríamos admitiríamos, nós não temos nada que admitir. Seria eventualmente possível, e não brigaria com estes princípios, com este princípio de ter um regime comum e equilibrado, estabelecerem-se eventualmente limites máximos de remuneração. Limites máximos, seria, digamos, uma proposta intermédia. O decreto-lei provavelmente, e em termos de sensibilidade política, não seria adequado para a escolha dos melhores, mas pelo menos então fixemos limites máximos, como aconteceu com o Conselho das Finanças Públicas. Nos Conselhos das Finanças Públicas, que vossas tendências aprovaram, estabeleceram-se limites máximos de remuneração. E aí, digamos, está também o regime aí depois também é comum, é equilibrado porque é para todos. Portanto, é uma proposta alternativa que se faz e que pode eventualmente contornar as eventuais dificuldades da aplicação do regime do decreto-lei sobre o Estatuto dos Gestores Públicos. Depois, em relação ao papel da Assembleia da República, ainda na sequência da pergunta que da terceira questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Eduardo Cabrita. Há um consenso que se julga estabelecido relativamente ao papel que a Assembleia da República deverá ter neste domínio, não é? Não é só um papel de digamos, final de aprovação da lei. Deve ser um papel que deve estar sempre presente nesta matéria. Porque a Constituição fala que são aprovadas por lei. E, portanto, digamos que aquelas observações que foram feitas para ficar a constar no diploma que a criação, a fusão, a reestruturação deve ser feita por lei por iniciativa do Governo, mas também por iniciativa da Assembleia, parece-nos uma evidência constitucional. E também, decorrente desta evidência constitucional, parece-nos também adquirido que uma solução em conformidade deverá permitir que a Assembleia da República tenha um parecer vinculativo para no que toca à nomeação dos membros dos órgãos da administração. Um parecer vinculativo. Não faz sentido dizer-se que estas entidades administrativas independentes são constitucionalmente resultantes de um ato da Assembleia da República, da lei, e depois, de facto, permitir-se que a Assembleia da República, em parecer sobre a nomeação, a proposta de nomeação que surge da parte da entidade governamental, não tenha consequências do ponto de vista da eficácia, consequências, ou seja, se a Assembleia da República diz, pois até vamos admitir uma situação que é possível em tese, por unanimidade há um parecer vinculativo, há um parecer que não aprova, que não concorda, e enfim, isto depois pode não acontecer nada. E parece que o legislador constitucional não foi isso que quis. Penso que não foi isso que quis o legislador constitucional. Relativamente ainda às questões... Portanto, penso que respondi às questões do Sr. Deputado Eduardo Cabrita, também penso que já respondi, porque eram às questões do Sr. Deputado Afonso Oliveira, sobre a ERC, sobre as exigências da constitucionalidade, da Constituição relativamente à ERC, e sobre a remuneração dos membros do Conselho de Administração, também. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Carina Oliveira, e quanto ao poder sancionatório, está expressamente prevista. Tem poderes de regulamentação, de fixação e de sancionação. Qual é que é a posição? Eu vou dar a minha posição, porque o Tribunal não se pronunciou sobre esta matéria, mas posso adiantar que o consenso, digamos, estava adquirido se esta situação se colocasse. Falou-se sobre o poder, digamos, sobre o poder sancionatório como um dado consensualmente adquirido. Portanto, não suscitou dúvidas ao Tribunal esta competência que atribuída em matéria sancionatória a estas entidades. Não suscitou. Foi uma não questão. Até porque o Tribunal de Contas também tem, enfim, é um tribunal, tudo bem, é uma situação diferente, mas se nós não tivéssemos expressamente poderes sancionatórios e, enfim, tudo se passava como se nada tivesse acontecido, não é? Infelizmente é assim, infelizmente é assim. Não acontecia nada, era muito difícil, portanto, e também estas entidades, nós temos de ter esta filosofia, é uma entidade reguladora, é independente, é neutral, tem que assumir a sua neutralidade, a sua objetividade, tem que ter poderes para ser dissuasora. E a dissuasor, o ser-se dissuasor implica, digamos, o poder de aplicar sanções. Eu vou só referenciar um dado, uma situação muito curiosa que aconteceu há uns anos, já bastante largos, em que esteve o senhor inspetor, o responsável da Instituição Superior de Controlo da Alemanha, no tribunal, e a fazer a exposição e as relações privilegiadas que mantém com o Parlamento. Lá não têm poder de julgamento. Né? E a certa altura, portanto, falou-se das recomendações, dos seus relatórios de auditoria, que eram transmitidas ao Parlamento. Há uma relação muito mais próxima, porque é quase que irmão do Parlamento, e que, portanto, iam expor os relatórios por norma ao Parlamento, e quando havia uma situação de responsabilidade indiciada de irregularidades, que a situação, portanto, era ali colocada, portanto, não havia o tal poder sancionatório. E houve um colega nosso que perguntou, mas isso o que é que acontece? Isso não resolve nada. Quer dizer, mas alguma vez isso tem consequências? E a resposta do senhor foi esta. Mas, quer dizer, evidente, aliás, nunca aconteceu nenhuma situação em que nós não tivéssemos referenciado e indicado e documentado irregularidades e o Parlamento não tivesse imediatamente tomado, assumido as suas consequências e o próprio responsável ter saído de forma voluntária. Portanto, é uma tradição diferente, infelizmente, da tradição portuguesa, em que pergunta-se por norma, mas isto tem alguma multa se eu não cumprir? Isto há alguma sanção para eu não fazer? É por norma, pergunta sempre, o que é que acontece se eu não fizer? E, infelizmente, a cultura existente ainda é uma cultura um pouco à base também da multa, da sanção. E nós temos essa experiência também no tribunal, os gestores que são responsáveis pelas multas que estão indicadas nos relatórios pagam voluntariamente numa percentagem de quase 95%. Pagam voluntariamente porque não querem as suas carreiras estragadas, evidentemente. E isto é uma... mas porque, de facto, a multa numa carreira de um gestor público é algo de desagradável que o coloca numa posição difícil para cargos futuros. Uma multa do Tribunal de Contas. Não é? E, portanto, isto era só para dizer que a cultura esta cultura, que é uma cultura de sancionamento de comportamentos irregulares, infelizmente ainda é uma constatação da nossa sociedade e não dar poderes sancionatórios a estas entidades seria, provavelmente, a primeira causa de ineficiência das mesmas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. O deputado Bruno Dias, com a anuência dos colegas deputados, dar-lhe essa possibilidade de fazer uma pequena breve questão, uma vez já temos também os nossos convidados, entretanto, à espera. Está bem? Faz favor.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, eu agradeço muito a possibilidade que me dão de fazer uma pergunta aos senhores conselheiros do Tribunal de Contas que saúdo. Eu devo uma explicação. Eu tive que me ausentar por uma questão que surgiu, que foi preciso resolver naqueles minutos e por isso não pude estar naquela altura, mas gostaria de saudar e agradecer a contribuição do Tribunal de Contas, mais uma vez, nesta relação de trabalho e institucional que existe com a Assembleia da República, muito frutuosa e muito constante. Gostava de agradecer, registámos, aliás, já tivemos em conta, até para o debate em plenário, tivemos em conta o parecer do Tribunal, que foi um instrumento e um elemento de trabalho e de reflexão muito importante. Não por razões de tempo, até porque já estamos na fase final da audição, e por até por, para abreviar, porque não temos os nossos convidados mais à espera, não vos vou amassar, digamos, com a diferença, eu diria, de ponto de partida, em termos de análise sobre este universo da dita regulação, ou da regulação, inclusivamente naquilo que é uma ressalva que nós colocamos do ponto de vista conceptual da responsabilização política por decisões que são mais da esfera política do que, para simplificar, da esfera típica da justiça. Não sei se me faço entender. Ou seja, a irresponsabilidade jurídica, digamos assim, que cabe aos titulares dos órgãos judiciais, por exemplo, dificilmente é transponível para decisões que são eminentemente políticas, na grande parte das ocasiões, do nosso ponto de vista, quando se trata das questões do preço da energia, das implicações para o funcionamento do mercado da energia ou do setor financeiro, etc., etc. É claro que a Constituição da República estabelece, eu diria, três vetores naquilo que nós estamos a discutir, e eu não vou aprofundar, mas a única vez que a palavra reguladora aparece na Constituição é no artigo que fala da ERC, curiosamente. Depois, como o Sr. Conselheiro citou muito bem, é no artigo 267, lá muito mais à frente, que diz da possibilidade da criação em sede legislativa de entidades administrativas independentes. E, portanto, estamos, digamos assim, em vetores diferentes e em patamares diferentes, até de opção de legislador constitucional. E o Banco de Portugal aparece como Banco Central. Nem sequer se refere à partida na dimensão constitucional do próprio conceito enquanto órgão, da dimensão de supervisão e de regulação. E, portanto, seria muito difícil, em particular, com as opções de arquitetura, até do ponto de vista institucional e político, que o Governo coloca nesta proposta de lei, compatibilizar aqui a ERC. Eu só digo assim, só completamente diferente desta que está aqui é que se podia incluir a ERC, porque a ERC, nos termos da Constituição, tem uma filosofia de designação dos membros, dos titulares dos seus órgãos, de relação com o poder político. Eu posso estar enganado, posso me estar a falhar, mas eu julgo que é a única entidade reguladora que estamos aqui a discutir, que funciona administrativamente junto à Assembleia da República e que é eleita no seu Conselho Regulador sem nenhuma intervenção do Governo. Nenhuma. É apenas um processo em sede parlamentar. E a lei que estamos aqui, a proposta de lei do Governo que estamos aqui a discutir, não tem nada a ver com isto. É completamente diferente na opção conceptual e da arquitetura institucional e jurídica. E, portanto, tinha que ser outra lei. Ou então fazíamos dentro de uma lei quadro e uma lei específica para a ERC. E isso, não sei se é o que o Governo e a maioria estão a pensar fazer. Eu gostava só de perguntar aos senhores conselheiros um problema que tem com aquilo que referiu e que, digamos, foi um pouco mais longe até do que no texto do parecer, que tem a ver com esta questão dos vencimentos e com o problema do período de ajustamento, de intervenção, um memorando da Troika, que é aqui citado na produção de efeitos. O que é que acontece na leitura que os senhores fazem, do ponto de vista até, digamos, de produção de efeitos e destes normativos aplicados num determinado contexto, se, como infelizmente já se começa a dizer e a constar em termos de preparação do ambiente para a coisa, se aparecesse uma coisa chamada segundo resgate, como alguns falam. Se houvesse, ninguém quer, pelo menos ninguém diz que quer, uma espécie de segundo resgate, que eu acho que era o segundo sequestro, Isto significava o quê? Que numa segunda circunstância tinha que se alterar esta lei? Mas esta ressalva, ou esta norma travão, digamos assim, referindo-se à possibilidade ou até à probabilidade de aumentos de remuneração, pode-nos levar a concluir que a aplicação desta lei traduzir-se-ia ou traduzir-se-á num aumento significativo dos vencimentos dos titulares atuais? Eu, por falta de tempo, não consegui arranjar o tempo necessário para estudar quanto é que ganha cada titular destes órgãos, de cada entidade reguladora. Talvez conseguisse descobrir, talvez não. Mas não sei se seria aceitável o próprio cenário de um aumento significativo dos vencimentos por produção dos efeitos das normas desta lei. Faço-me entender, senhores conselheiros. Terminava com esta questão. Período de nojo. Dito período de nojo, vulgarmente dito período de nojo. O artigo 19 da Lei Quadro fala dos titulares dos órgãos das entidades reguladoras e do período de nojo de 2 anos, salvo erro. Ora, Nesse período de 2 anos, se os, os ex-titulares não estiverem a trabalhar em lado nenhum que não seja, que não vá colidir com as incompatibilidades desse período, se não trabalharem e ficarem em casa, ganham metade do que estavam a ganhar na entidade reguladora. No artigo 32, número 6, o mesmo período de nojo é aplicado para trabalhadores com funções de direção equiparado, mas já não acontece essa compensação. O que é que os senhores acham que é a medida justa? É pagar no caso de não se trabalhar ou não o fazer, mas para todos, não sei se me faço entender. Ou seja, à partida parece-me inadmissível que para administradores se pague para estarem em casa e para trabalhadores só se diga que não podem trabalhar ali. Mas eu acho bem o período de nojo. Agora, a questão é qual é a uniformidade de critérios. Um quadro qualificado com intervenção, se calhar até mais interveniente, desculpem o pleonasmo, num determinado setor, faz muito bem em depois não ir de uma porta para a outra, de regulador para regulado. Mas com que critérios é que se deve gerir este tipo de situações? E, finalmente, como é que os senhores consideram, e que reflexão é que têm, sobre o problema do contrato individual de trabalho num contexto de obrigações e deveres típicos, e se calhar até particularmente exigentes, típicos das funções públicas? Porque aqui é Estado. E o problema é se nós estamos a colocar os trabalhadores destas entidades em contrato individual de trabalho, exigindo-lhes que atuem como Estado, que não são, salvo a devida imagem. E agradeço mais uma vez aos senhores conselheiros e aos senhores deputados.
Eu pedia, nesse caso, também uma resposta, dentro do possível, também breve, algum pedido de síntese aos nossos convidados. Não tem mal. Faz favor, tem a palavra o Sr. Juiz Conselheiro.
Bom, relativamente ao número 6 deste artigo e relativamente ao número 6 do artigo 5º, que vem focado no nosso parecer como, portanto, desequilibrado em relação aos atuais e aos futuros titulares, o que está também subjacente a esta nossa reflexão é, digamos, embora não esteja expressamente referenciado, é, digamos, colocar uma questão central, que é uma questão importante, que é a questão da remuneração, da estrutura da remuneração, não é? Dependente de um facto que é um facto que pode, enfim, desaparecer rapidamente do tempo. Não nos parece não foi isso referenciado, mas pareceu-nos um pouco no mínimo estranho, não é? Dizer-se, bem, quem está neste momento a receber X e for nomeado para os órgãos destas entidades, não pode receber mais. Mas enquanto durar o programa, este programa, que é o programa do ajustamento económico, este programa, não há outro aqui, quer dizer, não podemos fazer futurologia, não é? E, portanto, se houvesse, digamos, isso depois é uma questão política, mas do meu ponto de vista como jurista, teria que ser feito um aditamento à lei, enfim, uma nova, por isso é que é uma matéria nuclear também da remuneração, que não deve estar dependente de fatores tão exógenos, tão temporários, tão conjunturais. O que nós também concluímos com facilidade é que, existindo a comissão de vencimentos, se isto se mantiver, obviamente vai haver um aumento significativo dos vencimentos. Pensamos que isso vai acontecer, mas isso é um problema político, não nos diz respeito. Depois, relativamente ao artigo 19º e ao artigo 26º, nós não referimos esta matéria no parecer. Portanto, eu vou dar a minha opinião. E só eu é que sou responsável por esta opinião. Eu, no artigo 19, número 2, acabava onde se diz entidade reguladora. Dizia, porque isto tem sentido, toda a primeira parte da norma. Depois da cessação do seu mandato e durante um período de 2 anos, os membros do Conselho de Administração não podem estabelecer qualquer vínculo ou relação contratual com as empresas, grupos de empresas e as outras entidades destinatárias da atividade da respectiva entidade reguladora. Isto é um princípio. que é um princípio, aliás, adquirido e até, enfim, agora ficava bem claro, bem expresso. O resto, tendo direito no referido período a uma compensação equivalente a metade do vencimento mensal, isso é uma questão política. Portanto, agora, o princípio deve lá estar, que é, para que não haja quaisquer dúvidas, quer para um lado, quer para os trabalhadores de direção, não devem poder exercer funções nas entidades que regularam nos últimos anos. E, portanto, obviamente, o chamado período de nojo durante 2 anos. Agora, o que é que têm direito? Isso é um assunto que nós não nos pronunciamos. Em termos de vencimento, não é? Há demasiado... Enfim, há uma...
Discorda que exista ou porque o Tribunal acha que não se é pronunciar?
O Tribunal não se pronunciou sobre isto. Na minha opinião pessoal, eu discordo. Acabava em reguladora. Quanto aos funcionários públicos, enfim, se for o caso, bom, nós também não nos pronunciamos sobre isso. Portanto, eu
mas a lei ainda não está em vigor, portanto ainda não pode ter beneficiado.
Pois.
Acho que já existe.
Sim, tudo. Ok.
Muito
bem.
Pois. Contrato individual de trabalho.
Está cada vez mais. No essencial, senhores deputados, no essencial, não sei se os senhores juízes conselheiros querem acrescentar mais alguma coisa.
Não, eu só queria acrescentar um ponto, é que em relação, com o devido respeito, é só dizer o seguinte: em relação a esta matéria do contrato individual de trabalho, todos nós temos conhecimento de que o conceito. O conceito os direitos e os deveres que eram próprios do contrato individual de trabalho no exercício de funções públicas estão cada vez mais fluidos e portanto digamos que não era novidade para ninguém que isso fosse possível em termos futuros, mas isso é uma situação que eu não...
Muito bem. Eu creio que o essencial, aquilo que nos cabe com toda a dignidade, é agradecer esta estreita colaboração em 2 órgãos de soberania e da forma sempre muito eficaz e muito competente com que o Tribunal se dirige à Assembleia. Creio que ficamos aqui com boas e excelentes indicações para este processo legislativo, todos os grupos parlamentares. Também estou certo que, havendo também alguma questão adicional, que o Tribunal poderá estar disponível, até para nós fazermos esse contacto, essa diligência. Porque nos confere também, temos que reconhecê-lo, alguma segurança jurídica suplementar, que a experiência do Tribunal é muito vantajosa em qualquer processo legislativo. Muito obrigado uma vez mais, senhores juízes conselheiros, transmitam também os nossos cumprimentos ao Sr. Presidente do Tribunal e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado.